ar. Feijoada completa. Música e informação com um tempero especial para fechar os trabalhos da semana. Feijoada completa. Apresentação: Edson Júnior e Paula Vittar.
Looking out on the morning rain. I used to feel so uninspired.
Boa tarde para você, começa mais um Feijoada Completa pela sua Rádio Câmara, pelas emissoras parceiras em todo o país, pela rede legislativa de rádio, pela internet. Estamos aí no ar com mais um Feijoada Completa, nossa revista semanal de informação para você. Muita política, mas também muita cultura, enfim, trazendo para você informação aí com esse clima bom, já preparando o fim de semana, né? E hoje a gente começa com aquele tonzinho meio melancólico, né? Afinal de contas, a gente sempre, quando perde alguém muito querido, a gente fica meio tristinho. Mas é parte da vida, e é parte da vida também a gente respeitar o legado que essas pessoas deixam na vida da gente e que essas pessoas deixam para a história da humanidade. Estamos falando de Aretha Franklin, essa grande, espetacular musa da música negra, da música como um todo, enfim, né, da música universal, né, Aretha Franklin, que faleceu ontem e deixou essa saudade grande aí no coração de todos os fãs de boa música. Mas, apesar, né, de ter partido, fica um legado enorme. A gente tem aí mais de 50 anos de carreira dessa grande diva da soul music, essa grande diva da música, e que certamente tem muito, muito, muito a nos ensinar, muita gente a aprender com ela sobre música e também sobre a vida, sobre aquilo que a gente pode ver, inclusive nas letras das músicas que ela interpretava, né? Muito sobre essa questão da mulher, da importância da afirmação da mulher, dos direitos da mulher, que também foi um tema recorrente nas canções que ela interpretava. Então fica aí a nossa homenagem vai ser ao longo de todo o programa Feijoada Completa de hoje, ouvindo trechos de canções de Aretha Franklin e também ouvindo algumas músicas inteiras da Aretha Franklin. Paula Vittar, boa tarde para você.
Oi, boa tarde, Edson. É com tristeza, mas também com muita admiração que a gente vai apresentar hoje, né, o nosso Feijoada Completa, por essa mulher maravilhosa, por essa artista incrível que nos deixou. E é isso, vamos aproveitar essas duas horas para prestar essa homenagem, para curtir esse legado, como você colocou, que ela deixa para a gente, né, Edson?
E a gente espera ter sido, ter feito jus, né? Ter a importância de Aretha Franklin a partir da seleção que a gente fez aqui. A gente pegou um pouco das músicas bem tradicionais, né? Bem conhecidas dela, da década de 60 e tudo, mas também algumas coisas bem contemporâneas, inclusive de um trabalho bacana que ela teve aí recentemente, que é Aretha Franklin Sings the Diva Classics, esse disco onde ela interpretou canções, aí, inclusive de Adele, né? O Adele, que é uma das atuais, né, pessoas aí, artistas muito conhecidas. Pois a Aretha Franklin, nós vamos inclusive ouvir hoje no programa de hoje, Rolling in the Deep, um dos maiores sucessos da Adele, na voz de Aretha Franklin, trazendo aí a sua contribuição, a sua presença também na música contemporânea. Isso aqui é bacana, ela sempre esteve antenada com o que estava acontecendo em torno da música, não só em termos de estilo, mas também em termos de composição, daquilo que ela buscava interpretar, né? A Aretha, que era basicamente uma intérprete. E, enfim, muita coisa bacana a gente vai ouvir no programa de hoje, então fique ligado aí nessas duas horas no Feijoada Completa. Just what was wrong with me, till your kiss helped me name it. No programa de hoje nós vamos destacar aí o Atlas da Violência, que mostra que a maioria das vítimas de homicídios é de negros e jovens, né? Um dado também bem triste aí para a nossa realidade brasileira que nós vamos discutir hoje. Hoje também, no Poder do Plenário, a gente vai trazer o resumo da semana, o esforço concentrado aí que aconteceu essa semana e a votação da proposta que também ajuda na questão do combate à violência contra a mulher. Uma proposta bem interessante aí sobre a possibilidade do afastamento do agressor em caso de violência ser determinada até pela autoridade policial em locais onde não haja juiz de plantão ou juiz de direito, enfim, não haja um fórum, etc., né? Também a gente vai tendo Arte em Cena, no nosso quadro Arte em Cena, com o André Amaro, falando sobre a exposição que celebra os 70 anos de nascimento do poeta gaúcho Caio Fernando Abreu, né? Uma figura muito importante aí da nossa literatura e muito um destaque importantíssimo aí na literatura brasileira e especialmente do Rio Grande do Sul. No Brasil de ponta a ponta, a gente vai falar de uma receitinha aí muito bacana, né? Rabada ao tucupi, misturando aí a receita da rabada tradicional, né, com o tucupi paraense, daquela região ali do norte do Brasil, que é um ingrediente muito bacana e muito gostoso. Então você pode combinar o tucupi não só com o pato, como a gente já está acostumado a ver por aí nas receitas paraenses, né, mas também com a rabada. Então fique ligado para você saber como é que é essa história de rabada ao tucupi. E o caldo cultural, a gente traz aí a questão, uma matéria, né? A gente vai conversar com o curador da Bienal do Livro, essa quarta Bienal do Livro da Leitura, a Bienal Brasil do Livro da Leitura, que acontece aqui em Brasília a partir de amanhã. Abre no dia 18, abre amanhã e vai até o dia 26 de agosto, essa Bienal, né, esse evento aí da literatura aqui em Brasília. Bom, agora a gente vai então de música, né? Vamos abrir nosso Feijoada Completa de hoje. A gente está ouvindo a Aretha Franklin e a gente vai apresentar para você. Então, volta com o comecinho aí, Edmilson, por favor. A gente vai apresentar para você, então, Say a Little Prayer, uma das canções mais importantes aí, lá dos anos 60, da Aretha Franklin, aqui no Feijoada de hoje.
Forever, and I never, 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 never,
Aí Aretha Franklin, Say a Little Prayer for You, essa canção aí da década de 60, do início da carreira dela. E vamos voltar às origens de Aretha Franklin, né? O gospel, a sua origem nas igrejas, das músicas de igreja, e fazendo aí um som bem bacana. Esse estilo bem, bem típico do sul dos Estados Unidos, né? Essa pegada aí gospel da Aretha Franklin. Aliás, e ela sempre teve uma carreira paralelamente, né? Fazendo um som voltado pro gospel e também fazendo uma carreira com as músicas convencionais, né, sem temas necessariamente religiosos. Então, ela sempre fez as duas coisas ao mesmo tempo e fez com muita competência, diga-se de passagem. Vamos ver mais um pouquinho aí desse som, olha só. Quando a igreja do Harlem, você vai ver bem esse som aí, né, Paulo? Essa é típica.
Com certeza. Típica.
Aliás, que famoso café do B.B. King Bar em Nova York, que é um lugar onde se oferece um brunch todos os domingos com som gospel de melhor qualidade.
E fica onde? Fica no Harlem?
Não, o B.B. King Bar fica bem na Rua 42, bem no centro, né?
Onde
bem
tem
pertinho
o...
da Times Square.
Uma casa de jazz.
Isso,
ali,
pertinho do Iridium ali, tem o...
Blue Note,
pra região ali. É, ali é um lugar bacana demais. Alguns teatros da Broadway ficam ali na Rua 42 mesmo, né? Uhum. É bem bacana. Bom, vamos falar então sobre esse tema nosso inicial aqui, que é um tema, como a gente até falou aqui mais cedo, é um tema bem chatinho de falar, porque falar de violência não é nada bom, mas é preciso falar, né? É preciso a gente desvendar essas questões. Olha só, a Câmara dos Deputados, a Comissão de Direitos Humanos e representantes da sociedade civil, órgãos públicos discutiram aí nesta semana, né, os dados do Atlas da Violência, né? A Comissão de Direitos Humanos quer reunir aí propostas para exatamente superar a violência contra negros e jovens e também contra mulheres, né? E levá-las aí aos candidatos à presidência da República, né, para poder buscar propostas aí que possam diminuir, né, ou pelo menos a minimizar esse problema que é sério no país. Mais de 64 mil pessoas assassinadas, aliás, quase 64 mil pessoas assassinadas em 2017, e os dados é que a grande maioria dessas pessoas são de jovens e são de negros, né? Quer dizer, uma situação que mostra um problema que é o problema da violência, não é só um problema da violência em si, mas é um problema social e racial também no nosso país, né? Então essas questões são importantes e precisam ser enfrentadas. Bom, nossa primeira entrevistada sobre esse tema é a Maria Thaíres dos Santos, ela que é líder do coletivo Quilombo. Vamos conversar com ela. Maria Thaíres, boa tarde. Prazer ter você aqui no nosso Feijoada Completa. Vai tudo bem aí?
Oi, querido. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Câmara.
Boa tarde, aí, Maria.
Agora nesse momento.
Boa tarde. Maria, fala um pouco pra gente do trabalho do Coletivo Quilombo. Como funciona? Como funciona a atuação de vocês nessa direção, né, de buscar aí a inclusão social, de buscar trabalhar uma perspectiva, né, de futuro para essa juventude que, infelizmente, tem sido a grande vítima da violência no nosso país?
Ô, Seguidoli, dentro do nosso coletivo a gente faz um debate de raça muito prioritário, né? Nós somos um coletivo que militamos para dentro do movimento estudantil, e devido à realidade das próprias universidades, de como a realidade dessas universidades, como elas se encontram, de nós percebermos que não há uma valorização da cultura do sujeito negro dentro dessas universidades, e principalmente, né, na instituição, na época em que foi instituída as cotas, quando suscitou o debate sobre a implementação das cotas dentro das universidades públicas federais, foi aí quando o nosso coletivo ele surgiu, foi numa tentativa de aglomerar e aglutinar organizações que defendessem a entrada do sistema a aplicação do sistema de cotas dentro das universidades, dentro da Universidade Federal da Bahia, E nós começamos a travar uma luta dentro das universidades para que isso acontecesse, né?
Sim.
E nós percebemos que isso também não é o suficiente, né? Já que os alunos, eles ingressam dentro da universidade, mas eles precisam de permanente. E aí foi nesse sentido que a gente pensou, né, em fazer uma organização, criar uma organização que pudesse debater sobre a realidade dessa juventude. E hoje nós sabemos muito bem o quanto o racismo, ele é estruturante dentro da nossa sociedade. Então, dentro das universidades não é diferente.
Uhum. Agora, Maria, a gente está com esse dado aí do Atlas da Violência, um dado que, se a gente pega só o número de assassinatos no Brasil, mais de 70% das vítimas são negros ou pardos e 53% jovens. Quer dizer, é possível, a sensação que a gente fica com esse dado e é com a sua própria fala de agora, é que não é possível a gente discutir como reduzir a violência sem também discutir o combate ao racismo, é isso mesmo?
Exatamente. Né, nós temos um problema estruturante dentro da nossa sociedade, né, e o racismo ele está aí colocado como algo estruturante. A gente tem um problema muito forte da desigualdade social dentro da nossa sociedade, e essa desigualdade social, quando a gente vai olhar, né, dentro dessa pirâmide, dentro desses índices de desigualdade, é uma desigualdade na qual ela tem cor, ela tem raça, né, ela tem inclusive gênero, em que a gente vê as mulheres negras também como as mulheres que mais são afetadas com tudo isso, né? E dentro desse último período que nós estamos vivendo, com o golpe que foi implementado desde 2016, com a retirada da presidenta Dilma da presidência da República, é um golpe no qual todos os dias os retrocessos que vêm acontecendo e que vêm atingindo todas as nossas vidas, com certeza atinge de uma maneira muito mais forte, né, a nossa juventude negra, as nossas mulheres negras. Então, quando a gente vai falar sobre um debate, sobre a questão das leis trabalhistas, sobre os altos índices de desemprego, nós sabemos muito bem quem é essa sociedade que está sendo afetada, quem é essa sociedade que está desempregada, que não está conseguindo ter acesso, né, ao básico do básico, dentro da, para poder sobreviver mesmo dentro da nossa sociedade.
Agora, Maria Thaíris, um dos grandes problemas que a gente tem no Brasil, que a gente até agora não viu enfrentado da maneira adequada, é a questão do tráfico de drogas, né? Principalmente porque, infelizmente, a gente não consegue ver, por exemplo, o combate aos grandes traficantes de drogas no Brasil, que acabam aliciando muitos desses jovens que vivem em condições sociais desfavoráveis. E esses jovens, eles vão depois, quer dizer, muito dessa violência, desses assassinatos que a gente vê acontecer, se deve exatamente a essa questão das guerras de tráfico, todas essas dificuldades que a gente vão, na verdade, o problema está muito mais acima, quer dizer, na questão do tráfico. Como é que você vê essa questão do combate ao tráfico de entorpecentes no Brasil, que se de repente fosse combatido da maneira correta, talvez poderia estar salvando muitas vidas por não estar aliciando esses jovens tão cedo, né? E jovens que estão morrendo aí na casa dos 18, 19 anos de idade por conta justamente dessa guerra que existe em relação a esse tráfico de drogas. Como é que você vê esse aspecto, Tamires?
Nessa questão sobre a droga, sobre a associação com esses índices de violência e o racismo, né, são questões interseccionais, questões que elas perpassam umas pelas outras. Porque o que a gente pode perceber dentro da nossa sociedade hoje é uma cultura naturalizada da violência. E essa cultura naturalizada de violência, ela passa por jovens negros estarem sendo mortos todos os dias. E esses jovens negros estão sendo mortos todos os dias por motivos da guerra às drogas que a gente está vivendo, né, dentro da nossa sociedade. E que, para a sociedade, o fato de haver essa criminalização, né, em torno das drogas passa a isso ser um motivo no qual a sociedade não precisa se revoltar. Então, ela olha, vê que aquele jovem, né, e aí quando a gente pensa na questão do racismo, o fato de ser negro, o fato de ser pobre, esses corpos eles valerem menos. O fato dele se envolver com o tráfico de drogas, e aí existe toda essa criminalização sobre que é colocada, né, pela questão da guerra às drogas, isso deixa e faz com que essa juventude, ou essa sociedade, ela quando veja esses altos índices e olha que o motivo no qual esse jovem foi morto, foi um motivo vindo a partir desse panorama, né, dessa questão da justificativa da guerra às drogas, isso não causa revolta. As pessoas elas olham isso como, ah, nossa, mas ele se envolveu com o tráfico de drogas, então ele tinha que morrer mesmo. Isso é aquilo. Então, a gente vê uma cultura de naturalização disso, sendo que nós sabemos que nós vivemos num país desigual e que nenhum jovem, né, nenhuma criança, quando nasce, ela vira para o pai ou para a mãe para dizer para eles que eles querem virar traficante, que eles querem roubar, que eles querem matar. Então, nós sabemos muito bem que o Estado tem uma responsabilidade muito grande e que é exatamente por essa questão das políticas do Estado, essa política na qual mata diariamente os nossos jovens, o braço armado do Estado mata diariamente os nossos jovens, por conta disso e dessa naturalização dessa cultura de violência que nós temos dentro da sociedade, nós estamos vendo que esses jovens estão sendo mortos e aí, ao mesmo tempo, a gente vê a questão do próprio racismo, a questão da desigualdade social, enfim, é uma questão que perpassa e que ela fica, como eu posso dizer, sempre circundando, é como se fosse um círculo e sempre vai perpassar por esses eixos, até porque quando a gente vai olhar dentro dos dados, dentro das estatísticas, quando o sujeito que é assassinado não tem essas características, você tem uma repercussão inclusive na mídia. E aí é um alarde. Tipo assim, olha para aí, vira aquela pessoa macho dentro da sociedade, sendo que a gente olha e tipo assim, não, mas a gente vê que tem vários jovens que morrem todos os dias e a sociedade não vê um número alarmante como esse que o Atlas trouxe. E a sociedade ela não vai se assustar, ela não se assusta por conta de uma naturalização que está sendo colocada. Então é um debate que a gente precisa fazer sobre a questão da legalização das drogas aqui no Brasil, sobre a gente implementar uma nova cultura, né, e uma nova política sobre drogas aqui, e essa nova política sobre drogas ela perpassa por um debate de raça, e um debate sobre a nossa juventude, um debate sobre a educação, um debate de oportunidades para a sociedade.
Muito bem, Maria Thaíres dos Santos, que é líder do coletivo Quilombo, conversando com a gente aqui um pouco então sobre esses dados do Atlas da Violência, especialmente o aspecto aí que envolve a violência contra os jovens negros. Maria Thaíres, eu quero agradecer muito a sua participação aqui conosco e dizer que a gente está sempre aí à disposição para ouvir e para colocar nessa questão aí no debate. E é extremamente importante que a juventude negra no nosso país se manifeste contra esse tipo de coisa, né? Acho que é uma oportunidade muito, muito boa que a gente tem aí, vendo esses números, né? Que a gente cause impacto na sociedade para que as pessoas pensem a respeito dessa questão. E eu acho que vocês contribuem de maneira muito positiva e muito importante para isso. Um grande abraço, muito obrigado por ter participado com a gente aqui do programa.
Muito obrigada a vocês pelo convite e que a gente possa sensibilizar e a gente possa chegar para dentro da sociedade brasileira, dialogar sobre esse tema, que é um tema muito importante, é um tema no qual a gente precisa, de fato, debater com essas pessoas para que haja uma compreensão e que a gente possa coletivamente construir alternativas para sair desse círculo, já que já não é a primeira vez e os índices eles vêm aumentando já há muito tempo. Então, é um problema que a gente tem na nossa sociedade, a gente precisa entrar nesse debate da promoção da saúde, que também entra dentro do debate da saúde. Sim. E da promoção da cultura de paz dentro do nosso Brasil.
Ok, um grande abraço, Thaís.
Um abraço, Maria Thaís.
Obrigada. Tchau, tchau. Maria Thaíres dos Santos conversando com a gente sobre então essa questão aí do Atlas da Violência. Um depoimento importante aí, né? E essa atuação do coletivo Quilombo dentro das universidades, mostrando aí a importância, né, da juventude negra estar mobilizada, inclusive dentro das universidades, que é um espaço que só a partir de um tempo para cá começou a se tornar menos desigual, né? Porque desigual ainda é, mas se tornou um pouco menos desigual e é uma situação que se não houver participação efetiva da própria sociedade, da própria juventude nesse debate, acho que não se chega muito longe. E com a participação efetiva as coisas sempre mudam e sempre tendem a melhorar. Assim esperamos, né? Son of a Preacher Man, essa é mais uma canção de Aretha Franklin, falando aí sobre questões religiosas, aqui contando mais uma história do que propriamente uma questão tipicamente religiosa, né? Mas é parte também do seu trabalho aí. Aretha Franklin, que, enfim, enfrentou, falando em violência, né, enfrentou problemas, especialmente no primeiro relacionamento, um problema de violência doméstica, enfim, sofreu bastante aí nesse aspecto, e foi justamente através da música que ela conseguiu, né, essa afirmação que foi possível denunciar isso para a sociedade de um modo geral e trazer esse debate à tona. Através da música ela conseguiu fazer isso chegar na cabeça das pessoas, no coração das pessoas, e trazer essa discussão aí da questão da importância, né, dessa afirmação da mulher, dos direitos, né, da questão da busca da igualdade de gênero, enfim. Esse debate ela sempre enfrentou de uma maneira muito forte nas suas canções. Então é sempre bom lembrar da Aretha Franklin nesse particular.
E de gênero e de raça também.
E de gênero,
né?
E de raça também.
Edson,
né?
Porque se a gente pegar, é justamente isso que tem a ver um pouco com o tema todo do nosso Feijoada de hoje, mas que as mulheres no Brasil, pelo menos as mulheres negras, são as maiores vítimas de violência doméstica, e a história da Aretha acaba exemplificando, apesar de ser lá nos Estados Unidos, acaba exemplificando um pouquinho isso. Uma grande artista, uma grande lutadora, uma grande mulher, né, como a gente já falou aqui.
Exatamente, exatamente. Muito bem, vamos agora, continuando o nosso debate aqui, tratando dessa questão aí do Atlas da Violência, né, conversar com o deputado Nilton Tato, ele que é do PT de São Paulo e é integrante aí, né, da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. Deputado Nilton Tato, boa tarde, prazer em tê-lo aqui no nosso programa.
Boa tarde, prazer estar aí nesse debate na Rádio Câmara.
Deputado, a gente conversou agora com a Maria Thaíres, lá do coletivo Quilombo, e uma das questões que ela coloca aí, quando eu perguntei a ela sobre a questão do tráfico de entorpecentes, que é um dos problemas sérios, especialmente do aliciamento de jovens, né, pelos grandes traficantes de drogas, e a questão do combate, uma das soluções que ela aponta é a questão aí da legalização das drogas. Na avaliação do senhor, esse problema pode ser, essa questão da legalização das drogas, ela pode ser uma solução para se enfrentar o problema da violência, especialmente contra jovens negros no país?
Sim, sem dúvida nenhuma ela pode. Eu acho que a gente tem que olhar com carinho as experiências que estão acontecendo em outros países. Inclusive já começam a produzir os dados e disponibilizar, né, essas informações, que a violência que está relacionada com a questão do papel que o narcotráfico tem, né, do ponto de vista da violência, tem diminuído, né? E a gente sabe, que você tem uma quantidade de pessoas muito grande, que estão presas, enquadradas como traficante, que na verdade boa parte inclusive são usuários, né?
Uhum.
Isso atinge principalmente a juventude nas periferias das grandes cidades, tá? E você tem como base para ser cooptado, né, pelo narcotráfico, né, como alternativa de trabalho e renda, justamente pela falta de perspectiva que tem de trabalho, né, para essa juventude. Imagina que hoje você tem mais de 50% da juventude que não consegue procurar emprego, né? E aí acabam virando presa, né, desse processo como alternativa, né, para a renda. Então tem uma questão social mais de fundo, é você buscar alternativa de inserção, né, no mercado de trabalho, né, de enfrentar essa questão da desigualdade. Tem uma questão racial que está se colocada aí também, porque isso atinge a maioria, da maioria dos jovens são negros, né? E que aí tem essa coisa do racismo institucionalizado que passa pelas instituições públicas e passa também pelas empresas, né? Acaba protelando e não contratando também a juventude, né? Então você já tem pouco emprego e os poucos que tem passa também por um recorte racial na hora de contratar. E aí são levados a buscar alternativas, né? E aí vai na questão do narcotráfico. Então tem essa questão de fundo social e que se reflete, né, nesses indicadores aí do ato da violência, né? E a outra é especificamente com relação a fazer um enfrentamento da questão das drogas, né?
Uhum.
Então, que nós precisamos, porque o que é que se debate e acaba preponderando do ponto de vista do debate, seja na mídia, seja no próprio Congresso Nacional, você, a cada vez que se vota alguma coisa, você vota para cada vez mais criminalizar e cada vez mais você vai aumentando o contingente de gente presa, e a própria situação dos presídios acabam virando escolas também, né? Da criminalidade, né? Uhum. Então é uma coisa que não tem saída e a violência vai aumentando. Se a gente pegar aí nos últimos 10, 15, 20 anos, né, você vai meio que triplicando a quantidade de pessoas encarceradas, né? E a situação dos presídios que não ajudam, né? Do ponto de vista da reinserção.
Ah.
Então, é dramático a gente ver teatros e o recorte racial, né? De que os dados demonstram, né? Então, nós precisamos fazer esse debate de forma séria, serena, né? E abrir a cabeça, entendeu? Para a gente entender que a gente pode apostar em outros caminhos, porque o caminho que a gente tem adotado tradicionalmente não está ajudando, né? Está cada vez piorando mais e eu acho que a gente precisa fazer esse debate com seriedade.
Agora, deputado Newton Tato, boa tarde para o senhor. A Comissão de Direitos Humanos quer reunir propostas para superar a violência, especialmente contra negros, jovens e mulheres, e levar aos presidenciáveis. Entre essas propostas, eu acredito que deveria, então, estar uma revisão da nossa política de encarceramento. O que o senhor propõe dentro dessa visão de encarceramento no Brasil?
Sim, acho que todo o sistema de segurança, né? Vamos pensar que de todo o sistema de segurança a gente ainda não conseguiu ter os resquícios ainda da forma como o sistema todo, aí eu falo de todas as polícias, né, resquício ainda da ideologia montada ainda no período da ditadura militar. Então isso é uma coisa. E isso bate também no sistema de carceramento, né, que você não tem, é difícil você encontrar um presídio que não seja dominado pelo narcotráfico, né, e as pessoas estão lá dentro do presídio sem fazer nada, né? Então nós precisamos arrumar alternativas. Você tem aqui, acolá, alguma experiência que de repente possa, que dá trabalho, que busca alternativa e que ajuda a fazer a reinserção. Mas internamente essas propostas não têm força política, né? Então acho que é um debate que precisa fazer no âmbito nacional, né? E é um momento adequado nesse processo eleitoral, de fazer esse debate para ver se ganha força essas ideias que trabalham numa perspectiva de você se recuperar essas pessoas, né? Então,
uhum.
Aqueles que vão... Primeiro, quer dizer, primeiro precisa aprimorar o sistema judicial para você, o cara que de repente é pego fumando baseado na esquina, de não ir para a cadeia, né, às vezes sem o julgamento devido. Né?
Uhum.
Então isso é uma coisa. Tá? Então nós precisamos verificar como é que você faz outro tipo de controle, como é que você pega, entendeu, os traficantes mesmo, os grandes. Né?
Sim, sim.
E a outra é que quando está encarcerado, qual que é a estratégia que você tem lá dentro para que as pessoas estude, que a pessoa trabalhe, que a pessoa, entendeu, tenha a perspectiva de quando sair, cumprir a pena, entendeu, ser inserido na sociedade. É, hoje a gente tem um problema, aquilo que eu falei no início, desse racismo institucionalizado, por isso que pega mais os negros, é que se o cara sai da cadeia, ele não consegue arrumar emprego.
É.
Né? Não consegue arrumar emprego porque...
Essa coisa do ex-presidiário parece um rótulo, né? Que marca a pessoa que, de uma maneira quase que definitiva, né?
Isso. E aí não consegue... Aí qual que é o caminho? De repente tem que voltar novamente, entendeu? O crime. E aí, às vezes, então, fazendo coisas mais graves do que a razão que foi... Que cumpriu a pena, né? Porque o sistema... Entendeu? Leva mais ainda para dentro da criminalidade, né?
A questão do estímulo à contratação de pessoas que passaram por um processo de recuperação, né, que foram passaram pelo sistema prisional, existe alguma proposta nesse sentido, deputado? Você acha que pode haver, por exemplo, a proposta de um estímulo ao empresário que dá essa oportunidade a ex-presidiários para poder buscar reinserir essas pessoas?
Então, você já tem, né? Você tem que não ter aquele cabeça, mas você já tem políticas nesse sentido para estimular, né? Acho que a gente pode avançar mais, precisaria avançar mais, tá? Isso é importante para a sociedade, importante para as pessoas, né? Que querem se inserir no mercado de trabalho. É, mas tem todo um trabalho, podemos fazer assim, cultural que precisava ser feito, né, do ponto de vista de ter uma ação governamental mais incisiva, através dos meios de comunicação, através de ações concretas, né, direcionada às cadeias produtivas todas, né, de fazer esse trabalho de inserção, né?
Sim, sim.
Então, acho que tem que chamar para a mesa, entendeu? Os diversos representantes dos setores empresariais, tá? Para poder ter um programa sério de inserção. Porque, estou falando do ponto de vista do numérico, inclusive, que é significativo a quantidade de pessoas encarceradas no Brasil, né?
Sim, sim.
Então você tem problemas de como é que você diminui essa quantidade de encarcerados, né? E como que você trabalha com um contingente aí para poder inserir no mercado de trabalho.
Perfeito.
Né? Então, é um momento adequado para a gente debater isso agora no processo eleitoral, tá? De a gente enfrentar. Porque nós estamos indo num caminho que cada vez mais você vai gastando mais recursos, né, do PIB para enfrentar a questão da violência, e a violência tem aumentado.
Muito bem, deputado Nildo Tato, do PT de São Paulo, que é integrante da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, Direitos Humanos e Minorias, né, conversando aqui com a gente a respeito desse assunto, o Atlas da Violência, que mostra aí esses dados lamentáveis, não só do número absoluto de assassinatos no país, mas que mostra que grande parte dessa população, na verdade 70% dos crimes envolvendo aí vítimas de negros e pardos, e 53% delas são jovens. É realmente um dado lamentável que a gente realmente precisa trabalhar no sentido de corrigir essa distorção social que a gente vive no Brasil. Obrigado pela participação, deputado. Um grande abraço, um ótimo fim de semana.
Obrigado pela oportunidade. Um abraço.
Um abraço grande. Deputado. Deputado Nildo Tato conversando com a gente. E agora a gente vai fechar o nosso bloco com música. A música People Get Ready, da Aretha Franklin. Uma canção que já foi regravada várias vezes, né? Essa é uma versão mais antiga da Aretha, na década de 60 também. Falando aí sobre o trem para o céu. É isso aí, vamos lá.
People get ready. There's a train coming. Don't need no baggage. You just get on board. All we need is faith to hear the diesel's humming. No tickets. We'll just thank the Lord.
Thank the Lord.
People get ready for the train to Jordan. It's picking up passengers from coast to coast. is the kingdom's throne. There's no hiding place against the kingdom's throne. So people get ready, there's a train coming. You don't need no ticket, we'll just get on board. All you need is faith, yeah, to hear those dealers humming. You don't need no baggage, we'll just thank the Lord. Oh, we'll just thank the Lord. Thank the Lord. Thank the Lord. I tell you, we don't need no ticket. We'll just thank the Lord.
Aí, People Get Ready com a Aretha Franklin, fazendo aí nosso, encerrando nosso primeiro bloco de hoje, né, com o som de Aretha Franklin, que a gente está homenageando aí ao longo de todo o programa de hoje. Vamos para o intervalo e a gente volta já já.
Feijoada completa.